Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Fala África Voa, eu vou conversar com a doutora Fátima Sampaio Fernandes, uma destacada psicóloga da saúde e psicanalista, atualmente cursando mestrado em psicologia criminal. A doutora Fátima é doutorada em ciências humanas e atua como consultora para a área de psicologia em diversas empresas. Ela é a voz por trás da rubrica Psicologia do Dinheiro da Folha Tributária da AGT desde março de 2022, além de contribuir com sua expertise em psicologia corporativa no jornal Expansão desde março de 2023. Eu sou a Dani Steski e no Fala África Voa de hoje vamos discutir um tema profundamente relevante para a sociedade angolana: o impacto da guerra e do transtorno de estresse pós-traumático, o PTSD, nos veteranos militares e suas famílias. Vamos abordar como o PTSD afeta a dinâmica familiar, os desafios enfrentados por aqueles que cresceram em lares com pais militares e as possíveis abordagens terapêuticas para lidar com essas questões. É uma oportunidade única para entendermos melhor como a guerra, apesar de ter acabado no campo de batalha, ainda persiste em muitos lares e mentes. Seja bem-vinda, Fátima!
Boa tarde. Obrigada pelo convite, Daniel.
É um prazer imenso tê-la aqui no Fala África Voa e eu já quero começar a conversar com você, né, sobre como o transtorno de estresse pós-traumático, o PTSD, em ex-militares, pode afetar a dinâmica familiar e o desenvolvimento dos filhos?
Afeta muito, uma vez que em consultório eu encontro muitas pessoas que quase que começam assim: doutora, o meu pai é militar, ou foi militar, ou era militar. E isso, só esta frase já explica o tipo de parentalidade a que os meus pacientes foram expostos, não é? Então, quando dizem isto, significa que o pai era extremamente rígido, extremamente autoritário, que tratava os filhos como se estivesse em batalha, ou pelo menos no exército, com ordens, sem espaço para poderem falar, exprimir-se, expressar sentimentos, e o foco na obediência, não é? Obediência cega àquilo que eles dizem. Claro que este comportamento também tem a ver com fatores como, por exemplo, o machismo. A ideia de que o homem manda e quando manda temos de obedecer. Ou alguns aspectos culturais, não é? Porque nós dizemos muito aqui em Angola que as crianças têm que respeitar os mais velhos e pelo respeito entende-se um certo temor e obediência, mais uma vez, obediência cega, o que traz muitos problemas também, não é? Mas, aliado a isso tudo, temos também, claro, o stress pós-traumático, porque ninguém sai da guerra sem consequências, não é? E o facto de se mais facilmente irritável, não é? A pessoa irrita-se facilmente, zanga-se, desconfia de tudo, diz que o mundo não é um lugar seguro, não se pode confiar em ninguém. Tudo isso faz parte dos critérios de diagnóstico de stress pós-traumático, não é? Uhum. Então, não quero que os meus filhos vão para lado nenhum. As consequências são visíveis, estão lá. E são pessoas que sofrem, porque muitas vezes isolam-se, não têm amigos, dissociam-se do que está a acontecer. A dissociação acontece muitas vezes, não é? Outras vezes há gatilhos que fazem com que, de repente, voltem à situação de guerra. Não estão bem, mas como temos muitos tabus ainda, infelizmente, e um estigma muito grande em relação a questões do foro mental, então as pessoas não procuram ajuda, acham que ser pai é isso, não é? Ser homem é isso. E os miúdos, os filhos, é que pagam.
E Fátima, eu entendo essa situação nessa questão assim também de respeitar, né, o pai e a mãe, mas como é que se cria diálogo, né, numa casa assim, numa família assim, onde o pai acha que ele está sempre certo? Pelo que você está me dizendo, o primeiro passo seria conseguir ajuda, de uma psicóloga e também os filhos, né, serem atendidos por uma psicóloga. E isso também deve ficar muito caro. Como fazer isso funcionar na sociedade?
Então, eu penso que, porque é verdade, fica muito caro. Porque também é verdade que ninguém vai curar as crianças sem curar os pais. Porque não se pode ajudar uma criança e acreditar que ela vai ficar bem continuando num ambiente abusivo, por exemplo, né? Então, a única solução, na minha opinião, ou a melhor solução, e a que nós temos à mão, de facto, é tentar mudar mentalidades. Escrever sobre isso, falar sobre isso, como estamos a fazer aqui. Fazer com que se perceba, cada vez mais pessoas percebam quais são realmente os horrores por detrás de algo como uma noção de que as crianças têm que obedecer a tudo o que os adultos dizem. E isso está tão entranhado que, de facto, se conseguirmos mudar a mentalidade, se conseguirmos fazer com que as pessoas comecem a questionar isso, talvez a partir dos miúdos, dos mais jovens, dos adolescentes. Adolescentes e jovens, não é? Talvez quando eles forem pais, e penso que isso vai acontecer mesmo, e está a acontecer, já não são pais tão rígidos, não é? Já vão ouvir, já vão permitir o diálogo, mas, sinceramente, em muitas famílias, esse diálogo não existe, não existe. E quando as pessoas vêm a consultório, falam precisamente sobre isso. É impossível dizer alguma coisa. É impossível contradizer o meu pai. Ele está sempre certo. Ele tem sempre razão. Então, temos que mudar mentalidades, porque não, porque todos nós somos responsáveis por isso, na verdade, não é? Como, por exemplo, o Dr. Nvunda Toné, ele tem um livro, Educar Sem Bater. E eu sou particularmente defensora de uma educação positiva em que não se bate às crianças. Bem, tu encontras tanta resistência a essa ideia que se percebe que é a própria sociedade que tem de mudar, não é? E o mundo em geral, nós não dávamos atenção às crianças até depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Só temos os direitos das crianças depois da Segunda Guerra Mundial. Então, aos poucos estamos a começar a ver as crianças, porque nós não as víamos. Elas só tinham de estar caladas, fazer o que mandamos, não chatear muito, etc. E agora começamos a perceber que afinal não só são seres humanos, não é? Como são frágeis e por isso dignos de muita atenção, como quando não prestamos atenção, criamos adultos depois como nós, cheios de problemas.
Exatamente, olha, e Fátima, nosso tempo está voando aqui, mas eu quero terminar essa entrevista pedindo para você deixar uma mensagem para os veteranos de guerra.
Eu diria que, com certeza, eles próprios dizem que morreriam pelos filhos, não é? Então, se querem morrer por eles, vivam por eles. Tornem-se pessoas boas. O amor não se conquista pelo medo, nem pelo terror. É pelo amor. Então, amor é com amor, é com respeito. Ter medo não é respeitar, ok? Agora, se eu respeito o meu filho, ele vai aprender a respeitar-me também de volta e a amar-me. E eu acho que é isso que nós queremos dos nossos filhos. Mas só há uma forma de o conseguir, é olhando para eles como pessoas, pedindo desculpas quando temos de pedir, não ter medo que nos questionem. Eles não são nossos inimigos, ok? Eles são as pessoas que mais nos amam. Então vamos retribuir o favor, vamos ser diferentes e vamos procurar um psicólogo se for preciso.
Doutora Fátima Sampaio, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento e experiência conosco hoje. A discussão sobre o impacto do PTSD nos veteranos militares e suas famílias é extremamente importante. Espero que as abordagens terapêuticas e as estratégias para combater o estigma e quebrar o ciclo de violência mencionadas aqui possam inspirar muitos a buscar ajuda e promover um ambiente mais saudável e acolhedor para todos. Obrigada pela sua participação aqui no Fala África Voa e espero continuar essa conversa no futuro.
Obrigada.
Aqui é a Dani Steski, fiquem bem.